A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre o trabalho da Associação Escola de Pais do Brasil. Quem vai conversar comigo é a diretora de eventos, seminário e congresso da Seccional de Curitiba e vice-presidente da Diretoria Executiva Nacional da Escola de Pais do Brasil, Marlene de Fátima Merege Pereira. E eu quero cumprimentá-la, obrigada pela sua disponibilidade, seja bem-vinda, Marlene.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de divulgar o nosso voluntariado.
Muito bom. Para começar a nossa conversa, Marlene, como é o trabalho realizado pela Associação Escola de Pais do Brasil?
A Escola de Pais do Brasil realiza um trabalho preventivo e orientativo junto aos pais, educadores e todas as pessoas que estão interessadas a conhecer um pouquinho melhor sobre educação. Nós temos como objetivo principal a atualização e fortalecimento dos pais, das famílias, para que eles consigam fazer uma condução da educação dos filhos ou crianças sob sua responsabilidade de uma maneira mais assertiva. Sabemos que os desafios são muitos e a nossa proposta como Escola de Pais do Brasil é contribuir por meio de nosso trabalho. E o principal trabalho nosso chama-se Círculos do Debate.
Como vocês atuam na prática com esses círculos de debates, por exemplo?
Bom, os círculos de debates são 7 encontros, formamos as turmas, né? E aí os pais se inscrevem e nós fazemos o trabalho com eles durante 7 semanas. Esse trabalho é aberto a todos os interessados. Nós chamamos círculos de debates e não de palestras, porque é um encontro bem interativo. E nós fazemos muitos grupos de trabalho e as pessoas têm a oportunidade de participar, de colocar a sua opinião, perguntar as suas dúvidas. E a riqueza desse trabalho chamado Círculo de Debate está no compartilhamento das experiências. Às vezes o pai ou a mãe está enfrentando um problema e não consegue visualizar uma solução. E nessa troca de experiências, outras pessoas já passaram, já resolveram, e acontece essa interação. E os pais também gostam muito, porque eles não se sentem sozinhos. Vê que outros pais também têm e enfrentam os desafios.
A Escola de Pais do Brasil tem outros eventos? Tem uma programação fixa também, além dos círculos de debates?
Tem sim. Até 2019, início de 2020,
sim.
Nós tínhamos os círculos presenciais. Aí nós dependíamos da parceria com as escolas, igrejas, associações, condomínios, de agendamento e preparação de todos os convites. Agora, com a pandemia, nós estamos com os círculos online. Nós, aqui de Curitiba, não paramos nem uma semana nossas atividades. Oportunizamos aos pais interessados fazerem o mesmo trabalho de forma online. Inclusive, agora está no âmbito nacional, já foram 10 turmas concluídas, umas com saída da mesa da qual estou coordenando e outras já com inscrições abertas, né? Então, e além desse evento interno, além dos eventos internos que nós temos como nossa preparação, nossa capacitação, nós temos os eventos abertos ao público, que são os círculos de debate. Aí nós temos um seminário anual aqui em Curitiba, muitos seccionais fazem também um seminário anual, e nós temos, preparado pelo Conselho de Educadores e Diretoria Executiva Nacional, o Congresso Anual. Esse ano já aconteceu em junho. O congresso realizado em junho e também está disponível no nosso site e já está com mais de 3.300 visualizações. Então, a pandemia também nos oportunizou resultados bons, como esse que nós estamos fazendo no nosso voluntariado. Nós estamos atingindo mais famílias de maneira online. No dia 19 de agosto, aconteceu o nosso seminário. Inclusive, você, Patrícia, né, fez o convite na rádio. Nós tivemos a Regina Estudo, um excelente palestrante aqui de Curitiba, uma educadora, falando sobre a infância saudável, física e emocionalmente. E ontem eu tive a curiosidade de ir lá entrar para ver quantas visualizações. Nós tivemos em torno de 160, 170 as pessoas assistindo online e já estamos com mais de 750 visualizações, um número muito bom para 4 dias, né? Então, a gente tem os eventos, como você perguntou, os internos e os externos, sendo que os principais tipos de debate, seminário e congresso. Tem palestras também, às vezes uma escola, uma igreja, que a gente, para uma palestra, tem que fazer um encontro com os pais, né, ou com a comunidade, também nós fazemos isso.
Bom, é aberto ao público, aos pais, qual o caminho, né, que eles têm que fazer para acompanhar essas atividades e todas as ações que vocês promovem, Marlene?
Nós temos o nosso, podem fazer contato com qualquer associado pelas redes sociais das seccionais. Nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos um e-mail, escoladepaisctp@gmail.com. Ou pode nos ligar também. No âmbito nacional, nós temos o site da Nacional. No site da Nacional, tem lá conversa conosco e também tem uma agenda. E eles alimentam essa agenda com os eventos no âmbito nacional. Então, o caminho daqui a pouco mais próximo e mais fácil é o site da Nacional.
Bom, com o tempo que você tem frente a diretoria, gostaria de lhe perguntar como você acompanha hoje as dúvidas, as dificuldades, os principais desafios que os pais enfrentam e que eles trazem para a Escola de Pais do Brasil?
Por meio dos filtros de debate, é o melhor meio e o mais eficiente que a gente tem para saber dessas dúvidas. Eles chegam com muitas dúvidas, e nós temos um temário. A gente apresenta para eles um temário e vai conversando com eles, e eles vão assim se sentindo mais à vontade para interagir, para perguntar, e vão cientes do conteúdo que nós vamos apresentar. Nós trabalhamos desde a concepção, a importância da espera, a importância do relacionamento harmonioso dos pais, independente se estão juntos ou não, a importância dos valores, dos limites, que a sexualidade também faz parte dessa educação. Nós trabalhamos as etapas pelas quais as crianças, os adolescentes passam. Muitos pais têm dúvidas como agir com determinado comportamento do adolescente. E nós somos bem claros na nossa proposta em relação à educação, que tudo isso começa desde a concepção, a partir do momento que os pais amam, cuidam, e a criança, o adolescente se sente seguro, se sente amado, acontece um canal de comunicação. O diálogo se torna mais assertivo, mais fácil.
Sim.
E aí consegue o melhor resultado na conversa, né? E também nós falamos da importância da ética e do exemplo dos pais. Então a gente tem uma abordagem bem ampla, e ali os pais têm oportunidade de esclarecimento e também expor as suas dúvidas. E eles também, quando eles têm um contato com a gente, eles passam e-mail. Lá no site também, eles não conversam conosco, eles falam. Muitos nos conhecem, ligam. Né? Então, assim, quem eles encontram, conversam. Mas eles, principalmente em cidades menores, que as pessoas são mais conhecidas da Escola de Pais do Brasil, eles trazem bastante dúvidas. E nós temos uma atividade muito interessante, que nós temos toda uma hierarquia. Nós temos um conselho de educadores que cuida do conteúdo que nós passamos para os pais, nós somos capacitados, são pais, são voluntários, temos pessoas dentro do nosso grupo, pessoas viúvas, pessoas separadas, pessoas solteiras, Nós temos várias pessoas que estão interessadas em trabalhar nesse tipo de voluntariado, começam, são treinados, e então esse Conselho Educador nos passa o material, e nós também temos eventos, encontros para atualização. Nós temos uma diretoria executiva nacional para cuidar dessa unidade no âmbito nacional, e cada seccional tem a sua diretoria. Então, a Escola de Pais do Brasil vai fazer 58 anos em outubro, e Curitiba fez 57 anos em março. Então, você pode perceber que a nossa instituição é uma instituição muito respeitada. Pode não ser tão conhecida, mas ela é muito respeitada por todo esse tempo de atuação junto às famílias. E tem outro detalhe, essa atuação é ininterrupta, tanto na nacional como de Curitiba.
Sim, sim. E Marlene, como fortalecer as famílias para melhor educar os seus filhos?
Bom, primeiramente, os pais, independente de estarem juntos ou não, devem estar em sintonia em relação à condução da educação dos seus filhos e assumir essa missão, sem terceirizar. E precisa construir elos de amor com os filhos. Isso vai ter toda uma diferença. Um segundo ponto é que todos nós estamos cientes que educar hoje não pode ser como nós fomos educados. E nem como nossos pais fomos educados. Foram educados, aliás. Os tempos são outros, os desafios são diferentes. As crianças nascem já inseridos na tecnologia. Então, nós não podemos educar como fomos educados e nem educar nossos filhos todos de maneira igual, porque cada um tem as suas peculiaridades. Um terceiro ponto é a atualização por meio de leituras, participação em palestras, lives. Tem muita coisa boa acontecendo de forma online. Inclusive, né, como já citado, o nosso seminário ficou gravado no canal do Curitiba, do YouTube. E também no site da Nacional temos um conteúdo excelente para os pais em relação à educação. Então, essa atualização é muito importante. Então, aproveitem essas oportunidades, participem das lives, dos círculos de debate, vejam o que está gravado no canal do YouTube, no nosso site também. E essas lives começaram com a pandemia em 2020, semanalmente.
Sim.
Foi um sucesso. E em 2021 está sendo quinzenalmente. Aliás, ontem tivemos uma. Inclusive, um renomado pediatra, José Martins, foi um dos convidados esse ano e deixou bem claro para todos nós que educar dá trabalho. E se não estiver tendo trabalho, é sinal que não está educando. Então, ele foi muito claro, é o senhorzinho já de idade, foi muito claro, achei isso muito interessante. Então, realmente não existe milagre. Começa, né, com os pais, desde a concepção, tendo a harmonização, dando a segurança, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é todos nós, como pais, como família, cuidar com o estresse tóxico dentro do nosso lar, que ele não se instale nas nossas relações familiares, que assim facilitará a educação, essa condução. E lembrar sempre, educar é um investimento para o futuro. Nós vamos pagar a fatura se nós não fizermos o nosso tema de casa,
sim,
que é o bem educar.
Sim. Marlene, como melhorar também a comunicação e a convivência entre educandos e educadores nesse cenário?
É uma boa pergunta. Considerando que os pais são os primeiros e principais educadores, então investindo, como eu já disse, nos cuidados desde a concepção. Repetindo, que eu acho isso muito importante, a partir do momento que o bebê, criança, adolescente, jovem se sentir amado, cuidado, seguro, facilitará o diálogo e a comunicação fluirá de maneira mais assertiva. Tudo isso é fácil? Com certeza não. Mas é possível? Totalmente. Com essa experiência nossa de 57 anos de atuação, acreditamos que é possível. Nós estamos num segundo ano de pandemia e essa convivência se tornou mais desafiadora entre pais e filhos, né, entre alunos e professores que estão agora na forma remota e outros sem possibilidade nem de ter esse contato de maneira remota. Então, a resiliência é muito boa, é muito importante. E se todos trabalharmos juntos, os menores, sob nossa responsabilidade, vão passar por essa fase da melhor maneira possível, né?
Sim.
Então, essa comunicação e a convivência entre educandos e educadores é importante, é saudável, é necessário.
Gostaria de lhe perguntar como você avalia o ensino no Brasil e como a educação pode melhorar?
Bom, o contato que nós temos com a linha de frente, né, professores, direção, realmente nós estamos vivendo num momento muito diferente, muito desafiador. Mas nós não podemos ficar só pensando nos problemas. Eu acredito, nós, escolhidos pais, acreditamos que o primeiro passo para que a educação melhore no Brasil é todos nós nos unirmos e fazermos um acompanhamento das políticas públicas e se quem elegemos está trabalhando para mais investimento na educação formal, bem como na valorização do professor, capacitando-os e melhorando o salário.
Sim.
Nessa fase de pandemia, que os pais precisaram ter um acompanhamento mais de perto da educação formal, eu acredito que vai ver com outros olhos o trabalho dos professores. Então, eu acredito que essa união, não existe milagre, vai precisar essa união para que a educação no Brasil melhore. Para a gente ter um futuro melhor, para que as crianças tenham um futuro melhor, nós precisamos acreditar e investir nisso. Inclusive, a Regina Estudo nos alertou do prejuízo emocional que as crianças tiveram. Elas estão retornando, mas de uma maneira ansiosa, de uma maneira insegura, né? Mas ao mesmo tempo felizes, porque vão se relacionar. A criança precisa se relacionar. E a nossa rede de apoio principal acaba sendo a escola. Então, vamos cuidar para que ela seja, o seu corpo, você seja valorizado e a educação seja melhorada.
E por que é tão importante a relação entre escola, família e comunidade?
Bom, nós acreditamos muito nas parcerias, né, nas redes de apoio. Então, a criança tem a sua a educação primeira e a principal na família. E em seguida ela vai para a escola, ela começa a participar da comunidade. Por isso que é importante a família, a comunidade, fazerem presente nos eventos e se disponibilizarem para ajudar conforme suas aptidões, conforme suas profissões dentro da escola. E isso será um belo exemplo para as crianças, adolescentes e jovens, essa interação, essa parceria. Além de que será além de saudável, um facilitador na qualidade dos relacionamentos.
Sim.
E como consequência, melhor aprendizado, porque a família vai estar feliz com o resultado que está acontecendo na escola, a comunidade participa ajudando a escola nas suas necessidades principais ali, né, com seus dons. Então, acredito que essa relação escola, família, comunidade é muito importante. Porque, como eu disse, o futuro da criança, adolescente e jovem depende do investimento hoje na educação, em todos os sentidos. E por isso da importância dessas parcerias, dessas redes de apoio. E eu acredito que a partir de 2020 foi intensificada devido ao distanciamento e esse acompanhamento online, depois se tornando híbrido, né? Nós
Sim.
estamos realmente num período desafiador,
Sim.
mas acredito que devemos aproveitar a oportunidade e nos envolvemos mais nas atividades dos filhos, temos mais tempo para eles. E com o retorno das aulas presenciais, essas interações também vão retornar, que são saudáveis e necessárias. Então, eles têm essa necessidade de convivência, as crianças, e passaram por um período difícil. Então, não foram só os adultos que estão sofrendo, que estão angustiados, mas as crianças também e elas precisam do apoio dos pais. Então, assim, realmente acreditamos na boa relação escola, família e comunidade, favorecerá esse acolhimento, atenção aos alunos, aos filhos, e que essa boa relação contribuirá para que os impactos negativos da pandemia sejam amenizados e até mesmo revertidos. Pode levar algum tempo, mas acredito que vai acontecer.
Agora, como que a comunidade pode fazer mais pela educação, Marlene?
Eu acredito que, primeiramente, valorizando a educação, participando desse processo educativo. Eu acho assim, que nós precisamos estar bem inteirados do que está acontecendo nas escolas, como está acontecendo, se podemos ajudar em algum ponto, a comunidade participar mais ativamente, né, das escolas próximas. Eu acho que essa interação, esse acompanhamento, não só para criticar, mas também para sugerir e acompanhar se realmente a escolha foi efetiva da escola para os seus filhos. Porque é muito importante os pais estarem acompanhando e estarem satisfeitos com a condução da educação formal. Hoje nós enfrentamos desafios, estamos com novas propostas de ensino, então a participação dos pais, da comunidade, eu acredito que é muito importante.
Correto. Bom, o mundo está sempre em constantes mudanças, não é mesmo? Eu gostaria de lhe perguntar como que a Escola de Pais do Brasil vem contribuindo com os pais para uma educação integral do seu filho como ser humano diante deste cenário de mudanças permanentes.
Bom, a Escola de Pais do Brasil, ela surgiu já com esse propósito, né, com essa missão de ajudar. Ela surgiu de um modelo existente na França pós-guerra para ajudar as famílias, ajudar as crianças que estavam órfãs. E veio para o Brasil, foi adaptada à nossa realidade, e nesses 57 anos ela está contribuindo especialmente com os círculos de debate, porque nós disponibilizamos material atualizado. E essa interação, que sempre aconteceu de forma interativa, faz com que os pais se sintam acolhidos e vão tocando experiências. Né? Então, como eu já disse, nós abordamos um temário que acredito ser bem completo. Não esgotamos os assuntos, mas motivamos os pais e educadores interessados a procurar literatura para se aprofundar no assunto, né? Então, eu acho que a Escola de Pais, esse produto principal dela, está ajudando há 57 anos e agora, devido à pandemia, nós nos reinventamos, estamos usando as ferramentas tecnológicas. Atualmente nós temos o site, nós temos o seminário, nós tínhamos presencial, agora está online, nós tínhamos os congressos presenciais, agora está sendo online. Então, tudo isso aí está à disposição de toda a comunidade para que se atualizem, né? Tem as webinars, que eu já citei quinzenalmente, e gravadas, quem não pode assistir no dia. Estamos com novos projetos de atuação junto aos pais, junto às gestantes. E logo teremos novidades objetivando ajudar os pais, futuros pais e agentes educadores, que é a nossa missão como associados à Escola de Pais do Brasil. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Sim, corretamente. Eu gostaria que você ficasse à vontade agora, Marlene, para expor as suas considerações finais sobre o tema e uma mensagem aos pais, né? Principalmente neste momento de fim de pandemia. Ainda estamos numa pandemia, mas a vida voltando a um novo normal, as escolas também de maneira presencial e as dificuldades que teremos aí pela frente.
Bom, primeiramente, em nome da Escola de Pais do Brasil, agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho.
Sim.
Trabalho que consideramos necessário e urgente. Meu marido e eu estamos nesse trabalho há 29 anos. Tem pessoas que estão há 40, 50 anos. Então, sempre tivemos pessoas que acreditaram na família, que acreditaram que podiam contribuir para que a educação fosse mais assertiva. Eu faço, assim, uma consideração que a família é e sempre será o alicerce da sociedade. E que investir no fortalecimento das famílias é investir nos futuros cidadãos, para que sejam pessoas do bem, que saibam dos seus direitos, mas também sejam cumpridores de suas obrigações.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente. Obrigada pela sua entrevista.
Obrigada, Patrícia.
E até uma próxima.
Até a próxima.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a Marlene de Fátima Merege Pereira. Ela é diretora de eventos, seminário e congresso da Seccional de Curitiba e vice-presidente da Diretoria Executiva Nacional da Escola de Pais do Brasil. E falamos aqui sobre a educação. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até a próxima edição.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.